Olá, eu sou Léo Lopes e quero convidar você a ouvir o Pod Notícias, a sua dose semanal de informação sobre o mercado de podcasts no Brasil e no mundo. Um podcast curtinho de 15 minutos com o resumo de tudo o que acontece nesse universo do podcast que cresce a cada dia e que chega até você toda segunda-feira às 7 horas da manhã no seu agregador de podcast preferido e também no YouTube. Acesse agora em podnoticias.com.br.
Voz Off, o podcast que conta as histórias de grandes nomes, do rádio, da TV, da publicidade. Grandes vozes que vão ficar para sempre em nossa memória. Apresentação, Antônio Viviani e Nicola Lauleta. Queridos e queridas ouvintes do podcast Voz Off, cá estamos novamente, mais um episódio trazendo uma outra grande voz que todos vão se recordar. Estou em Barueri e comigo lá na Vila Mariana, Nicola Lauleta. Tudo bem, Nicola?
Tudo bem, Antônio Viviani. Temos mais uma entrevista sensacional hoje aí, nosso Voz Off. Vamos lá.
Vamos lá e já vamos anunciando o nome do nosso convidado, que em princípio talvez as pessoas não reconheçam de imediato. Depois eu vou dizer dois apelidos dele na sequência. Jax Gersgorin, ou Jax Caleidoscópio, ou Jax Sobretudo. Tudo bem, Jax?
Tudo, diretamente aqui do Campos Elíseos.
Que ótimo, que prazer falar com você, rapaz.
Eu gosto do assunto.
Você é nascido em São Paulo mesmo, Jax?
Não, eu nasci no Rio. Nasci no Rio, sou fluminense e não tinha outra alternativa para a minha vida senão nascer com o rádio. Né? Por eu isso tenho que... rádio do meu lado desde que eu nasci.
Que ótimo, mas não tinha pilha ainda, né? Segundo você.
Não. Ó, quando a pilha chegou, você tinha o Jerônimo, o herói do sertão, na rádio. E tinha a mamãe Dolores lá na televisão, no mesmo horário. Era muita sacanagem. Então eu botava o fone de ouvido, que o fone de ouvido era um só. Você botava o fone para ouvir o Jerônimo e ligava a televisão para ver a novela.
Que legal, Jax, que bom. E esse sobrenome, Gersgorin, de que
origem?
Da
Rússia.
Russo?
Ele vem ali de onde está a maior confusão.
Está a maior confusão por lá. E você é de uma família muito grande? Seu pai é o imigrante?
Não.
Não?
Pai imigrante, mãe imigrante, sou o primeiro brasileiro. Vieram fugidos e não se integraram de cara no Brasil. Era uma coisa muito desconhecida para eles. Era um lugar assim onde a coisa estava se formando. Um Getúlio que não gostava dos judeus que vieram de lá. Devia ser muito difícil.
Exato. E você é filho único, então?
Eu tenho uma irmã. Para ela tudo bem, porque ela pegou meus livros, ela pegou meus discos.
Me fez lembrar a música do Zé Rodrigues, né? Meus discos, meus livros e nada mais.
O esforço para, na época, você ler, para você ter bons discos, para você saber das coisas, era muito diferente do de hoje.
Claro.
Para você descobrir uma poesia legal, para você descobrir um escritor da pesada, você tinha que estar no ambiente.
Que década era essa?
De 50.
Década de 50.
Eu tinha 13 anos quando os Beatles apareceram.
Puxa.
Então, para quem os Beatles cantavam? Para mim. Por que eu deixei meu cabelo crescer? Porque eu era o consumidor daquele cabelo. Era o consumidor da dança, consumidor dos Stones, fiquei consumidor. E a vida começou para mim e foi andando. Até, por exemplo, no final dos anos 60, o amor ficou livre. Aí quem que aproveitou o amor livre? Foi a minha geração. Aí você podia transar com uma garota da tua idade. Aí o dia que ela descobriu que você falava muito, ela não dava mais para você. Ela queria o mais velho.
Conta essa história lá do rádio, da mamãe Dolores, do Albertinho Limonta, do Gerônimo.
Não, eu sempre curti muito a ideia do rádio.
Bom, era a capital do Brasil, né? Você morava na capital do Brasil, então o rádio ali era para valer mesmo.
Mas o rádio tinha uma característica, ou melhor, te dava uma posição, uma, se recebeu um brinde do Pergunta ao João. O Pergunta ao João, você escreveu uma carta, o João respondia sobre qualquer assunto. Aí você ligava a rádio relógio, tinha duas, três informações a cada minuto. Então você nasceu, você, o chiclete ping-pong, quando ele foi lançado, em vez de ter tatuagem, ele tinha, você sabia. Aí você ia na banca de jornal antes de comprar as revistinhas, você tinha um monte de almanaque. Isso até que foi perdendo. Então, o pessoal dessas gerações ficou mais rico de informação. O vocabulário ficou melhor. Sabe? Um monte de coisas. Sabe? Então, era assim, você sabia quantas toneladas foi feito na Torre Eiffel? Eu não preciso saber, mas na época eu sabia.
Exatamente.
E o rádio,
cultura geral,
era mais,
né?
Isso. É. O rádio era mais isso. Era o Ari Barroso, era os programas de calouro. E o futebol? O futebol da época, pelo rádio, era muito, muito, muito melhor do que o melhor programa de televisão de hoje.
E qual o seu time de futebol lá no Rio?
Eu sou Fluminense.
Fluminense, pó de arroz.
Isso.
Ninguém lembra disso mais, viu, César?
O pó de arroz é até uma coisa meio racista, né?
O pó de
arroz era um moreno, quase preto, que não podia jogar como preto. Ele usava pó de arroz.
Ah, eu pensava que porque jogavam pó de arroz, a torcida jogava pó de arroz.
Não, meu. Era para branquear um. Isso daqui os times foram deixando de ser racistas na época. Mas eram muito.
Olha que
você buscar de 40 para trás, não tem negro jogando.
Muito poucos mesmo.
Eu me lembro, o Chico Palmeiro sempre falava sobre o Grêmio lá em Porto Alegre, na época, não admitia jogadores negros e tal. Tanto é que ele torcia pelo Inter, porque o Inter era totalmente diferente nesse aspecto e tal.
O Vasco foi o primeiro da chance, me parece.
Que bom. Jax, então, e aí você veio curtindo o rádio foi permeando tua vida. Como é que foi tua escola, tua formação?
Não, eu estudei até o segundo grau. Depois eu optei e saí por aí. Virei hippie e o Silvio Santos me deu uma chance muito grande. E aos 19 anos eu estava trabalhando com ele. E fiquei trabalhando com ele uns 4, 5 anos, vendendo ideia para o programa dele. E num primeiro momento, eu conversava com ele toda quinta-feira na Rádio Nacional, onde ele fazia um programa de rádio.
Certo.
Aí, na quinta-feira, eu já estava amigo de todo mundo da rádio. E um dos diretores da época era o Paulo Leivas. E o Paulo Leivas gostava de rock and roll, mas ele não gostava muito. Então, todos os discos de rock and roll que ele recebia, e por falta de interesse, ele passava para mim. Então, eu comecei a entender mais do que eu já entendia um pouco. Aí foi. Casei, tive filho, e um dia estava em Ouro Preto, curtindo, e chegou uma turma lá. E essa turma estava em Belo Horizonte, era o Som Nosso de Cada Dia, aquele conjunto de rock and roll.
Lembro muito bem.
Falei, sabe o que é? Vem todo mundo para cá. Eu tenho aqui uma casa, a casa dos estudantes, a gente pode ficar lá uns dias. E conheço um restaurante, para que fazer uns folder, que também vai dar um abatimento na comida. E, no fim, foi todo mundo para lá. E, na hora que eles foram embora, eles disseram assim, não, você vai embora comigo. Você não vai ficar aí, você vai com a gente. A gente tem um teatro lá em São Paulo e você tem que ir com a gente. E era a tenda do Calvário, na igreja do Calvário. Foi um teatro de rock and roll que acabou rapidamente. Um dia, na igreja, né? Uhum. Um dia a polícia chegou lá e matou tudo. E eu não tocava, eu não cantava, eu não dirigia, eu só era amigo. O que eu vou fazer na minha vida agora?
Mas você tinha ideias, né? Você já tinha trabalhado com isso.
Mas isso não estava valendo.
Não rendia.
No Festival de Acanga, eu fiz Achados e Perdidos. Para fazer alguma coisa, eu tinha lá uma banca de Achados e Perdidos. E esse negócio acabou. Se eu gosto de rock, o que eu vou fazer? Aí comecei a viajar, fui para um festival, nem sei o nome, mas Palinha, alguma coisa assim, também de rock and roll, e de lá eu acabei indo para o Rio Grande do Sul, conheci uma menina que fazia caleidoscópio. Aí a gente deitou, olhou para cima, viu as árvores, a luz se refratando,
é
isso?
É, refratando, né?
Refratando.
Exato.
E voltei com a ideia assim, vou fazer rádio e o nome do programa vai ser Caleidoscópio.
Puta que genial.
E o que que eu fiz? Cheguei aqui e falei que rádio aqui que eu vou
onde?
Fazer.
Já em São Paulo.
São Paulo.
Então.
É.
Ok.
Aí em São Paulo, um dia eu falei, eu vou em umas rádios aí e acabei caindo na Rádio América, AM, que também era uma rádio de padres.
1410 kHz.
Isso. Aí caí na mão do Pimentel, do João Pimentel. E o Pimentel disse assim, pô, meu, ontem teve aqui um sujeito querendo fazer a mesma coisa que você está pedindo, um programa de rock. Eu pedi para ele fazer um pilotozinho. Você faz também. Eu fiz, o outro não fez. E levei, e queria fazer uma hora por semana, duas horas por semana, qualquer coisa. Eu tinha visto o Silvio trabalhar em rádio muitas vezes, e não diz nada, ele falava, terminava, ele virava outra pessoa, e o papo ia. Isso eu sei fazer também.
Exato, jogar a conversa fora.
É. Aí, na hora que eu voltei para ver se tudo bem, estava tudo bem. Ele falou, não, tudo bem, você vai fazer. Aí eu falei, tá, que dia? Ele falou, todos. Ixi, horas, de meia-noite às duas. E eu falei, mas é, sábado e domingo não, né? Ele falou, não, sábado e domingo também. E quando vai começar? Logo.
Ai,
ele deu de meia-noite às duas, todo dia. E agora o que eu vou fazer? Sei lá, eu conheci a música, conheci o doutor, conheci o professor Nassim Filho, que é um sujeito do maior coração que eu conheci. E ele virou para mim e disse, Jacques, rádio e sertanejo, ele trabalhava com sertanejo. É tudo a mesma coisa, é minoria. Rock and roll é minoria. E tudo. Mas eu tenho uma discoteca e você pode querer o que você quiser, eu tenho lá. E me abriu a discoteca dele. Então eu nasci com uma bela discoteca de rock and roll. Mas numa época que não tinha muito disco. Os discos ainda não tinham saído no Brasil, 74. Mas começou a sair. E começou a vir um Gênesis, depois estava faltando só quatro, vieram os quatro. E o Pink Floyd, você só tinha um da Vaquinha, e lançaram todos os outros juntos, e Jimi Hendrix, e todo mundo começou a encher de volume a vida do rock and roll, e eu estava ali sozinho, muito bom. Começou o programa. Aí, como é que eu vou começar o programa? Aí eu disse assim, e continuando o nosso programa Caleidoscópio, nós vamos ouvir Bob Dylan. Foi a forma mais ou menos errática que eu podia ter.
Sensacional.
Deixei de ser virgem.
Pronto.
É. Aí todo o resto, ouvimos Bob Dylan, vamos ouvir, e foi que foi. Aí a coisa começou a ficar pobre, só rock. Aí entrevista um, entrevista outro, e o programa começou a pegar muita gente. Você conhece o Estudo da Rádio? Conhecia, né?
Conheci.
O Estudo da Rádio América tinha um auditório, tinha um estúdio com piano de cauda. Era um negócio incrível. Aí o Hermeto Pascoal, quando vinha para São Paulo, não gostava do dia, só gostava da noite, ele ia para lá e ficava no piano, sabe? Ele queria mais era ser entrevistado à noite. E um programa como aquele podia entrevistar o Walter Franco 2-3 dias seguidos, sem problema nenhum. Qualquer coisa, eu dizia assim, qual a música que você quer ouvir agora? Não precisava ser dele. Botava lá um Eric Clapton. E podia botar um disco inteiro que ninguém reclamava. Isso daqui facilitava cada vez mais eu ter bons ouvintes.
E dessas músicas todas que você tocava, qual que você curtia mais, Jax?
Eu não vou te precisar o quê, mas eu descobri, e isso daqui é muito interessante, descobri que eu gostava de falar. Eu gostava de me comunicar. Muito mais do que poder gostar do Jimi Hendrix. Não é que eu não gostasse.
Sim, claro.
Ele me fazia a cabeça. Mas falar e entreter, porque é uma doidura. Você está no ramo, o que acontece? Você fala, ninguém te interrompe. É um negócio muito doido. Sabe?
É,
só
verdade,
o Papa,
sim.
Quando fala, ninguém interrompe. E você fala sozinho e acha que tem gente ouvindo. É muito, muito diferente.
Muito
Então isso daqui alimentava meu ego.
Uhum.
É. E não tinha internet.
Você falava sobre diversos assuntos, né, Jair?
Isso, porque aí mexeu o saco só falar de Jimi Hendrix. Aí eu entrevistava um programa chamado Help Me Doctor, que é uma música dos Stones. Eu chamava um psicanalista que respondia umas cartas sobre problemas pessoais. Tinha um que era inglês a jato, uma menina com uma voz muito bonita que traduzia música do inglês para o português. E tinha quem falasse de motocicleta. E o pessoal que saía do teatro ia para lá ser entrevistado.
E isso conquistou a juventude, né, Jax?
É. A minha fome era tão, tão grande que o programa começava meia-noite. E antes da meia-noite, tinha um padre que falava. E eu tomei a liberdade de anunciar o padre. Aí, com as sábias palavras de Padre Caetano de Vasconcelos, na pausa da meia-noite, eu entrava em tudo. Alguém faltava, eu ia lá e fazia um sujeito que falava os recados fúnebres. Um dia morreu, eu anunciei que ele morreu, entendeu? Era muito. Era interessante. E eu era amigo dos padres, sabe? É, com toda a loucura, eu mostrei para eles que eu só falava coisas igual a eles.
Só que de uma forma diferente.
O Paz e Amor é o que é, é isso. E fui muito amigo de um padre chamado Padre Lucas Caravina.
Uhum.
E ele me adotou, quem sabe por ser judeu, ele gostava de entender o pensamento de outro, mas ele não enxergava nada. Ele tinha uma lente dessa idade. Mas ele botava a Bíblia aqui, lia duas palavras e saía duas horas falando. Era muito interessante. Vinha da cabeça dele. E a gente conversava muito.
O poder da oratória, da comunicação, é verdade.
É. E ali moravam os padres, aí eu acabei conhecendo como que eles vivem. E é muito doido, porque ali tinha um padre que tinha um fusquinha velho, um padre que tinha um fusquinha novo, um padre que tinha a Brasília, um padre que tinha o outro, e um padre que tinha a Kombi. O padre que tinha a Kombi, ele dava carona para todo.
E o padre que cantava, o padre Zezinho.
Isso. Tinha as freiras que eu não sabia nem que tinha, que moravam lá dentro e faziam comida, limpavam. E eu fui me adentrando àquela comunidade. Então ficamos grandes amigos. Pena que eles venderam a rádio, né?
Mas, é, uma pena. Eu trabalhei lá na época, mas eu trabalhei muito tempo depois, em 82, se não me engano. Em 82, mas foi bacana também.
É, lá o lugar é muito legal.
É isso mesmo.
E eu fiz amizades muito grandes. Então, o filho do governador ia na rádio todo dia, o dono da gravadora ia, o Joãozinho, filho do seu Darisco, ia lá com a turma de motocicleta. E o programa ganhou um status que nem eu sabia direito. Quem sabe eu não soubesse depois administrar essa história, que não era exatamente o meu forte. Uhum. Mas foi um momento muito bom. Foi um momento que juntou tudo de uma vez só.
Mas você, pelo jeito, passava várias horas na rádio, além do horário do seu programa, né? Porque você...
Era a minha vida, era essa. Eu esperava alguém faltar para ficar no lugar dele. E era uma... Sabe, você imagina assim, sem Ibope, que não tinha Ibope da meia-noite às duas. Se tivesse no meio-dia, era muito. E o programa precisava de um patrocinador. Então não tinha como você conceituar nada, mas tinha. Eu recebia, digamos assim, 27 cartas por semana. Eu usava isso de argumento para alguém sair de casa, ir no correio, mandar uma carta para o carinha, para o programa meia-noite, você não acredita que seja bom.
Exato, que bom. Aí, é um argumento bacana isso. Conseguiu vender então o programa?
Eu consegui gente que quis comprar. Goma de mascar Pletz. Ele queria... me dava força que ele gostava de rock, a goma de mascar era uma coisa que podia ser interessante, mas ele foi comprar e ninguém, a agência, que era o MAP, não quis comprar no meu horário. Não tinha como justificar.
Certo.
Aí começou um negócio muito interessante na rádio. Ele comprava o horário do meio-dia, que era um horário onde ele tinha Ibope, e condicionava o horário do meio-dia ao programa da meia-noite.
Ah, certo.
Se não fizesse lá, não tinha aqui. e fez isso. Depois veio a Rastro, que fez a mesma coisa, veio a Starupi, que também foi entendendo uma coisa sem poder fazer conta matemática, que a única coisa que esses caras querem mesmo é fazer conta matemática.
Eu vou explicar para o pessoal o que é Rastro, o que é Starupi aqui, viu, Jacques?
Ah, é bom.
Rastro era um perfume maravilhoso, né?
Isso.
Verde, não é? Muito bonito, né? Um vidro muito legal. E a maioria dos homens usava Rastro. E Starupi, um jeans que surgiu para ser realmente o concorrente dos jeans americanos, né?
Isso.
O Levi's, que todos conhecem por Levis. E o outro jeans, qual era o...
Ali,
exatamente, o jeans Lee, exatamente. Esses eram americanos, aí veio o jeans Tupiniquim, Starope.
E ainda teve um outro comerciante, foi, assim, era Esca. Esca era relógios.
Puxa.
E eu fazia Esca em forma hora certa. Então, se fosse assim, meia-noite e 15, eu dizia assim, falta 105 minutos para as 2 da manhã. Eu fazia matemática inversa para tudo.
Certo.
Aí, isso daqui ficou mais forte para a ética do que da hora certa. E era um tempo também que existia, estou falando muito, né?
Não, mas nós estamos aqui para te ouvir mesmo. Menos eu perguntar, melhor, porque você vai contando e está ótimo.
Existia um negócio assim que à meia-noite, à 1 hora da manhã, trocava o transmissor da rádio, porque eram transmissores da válvula,
sim,
e esquentavam muito. Então, em algum horário, tinha que sossegar o transmissor bom e ir para o ar o transmissor ruim. E era a uma hora da manhã, eles faziam isso. E eu acredito que nunca na vida o sujeito que ficava na torre lá da transmissão, alguém falou no nome dele, alguém virou amigo dele, sabe?
Certo.
Então, eu transformei o sujeito num personagem mesmo. Aí
isso é espetacular,
né? Ele dizia que era 1 hora da manhã, mas só trocava as 2.
Pronto, porque aí já tinha saído. Porque senão isso. Ficava aquele pelo menos 30 segundos a 1 minuto fora do ar.
Não, a gente dava esse minuto para não sujar a onda.
Então,
agora troca do transmissor. Aí a gente fingia.
Ah, ok. Ele só mantinha o transmissor. Para você continuar emitindo com o transmissor mais potente. Isso. Aí, na verdade, ele trocava as duas.
E era legal, sabe? Imagina o porteiro da rádio, era um senhor, pô, ele via 30, 40, 50 pessoas chegando, tudo doido, sabe? Era um negócio que ele acabou gostando, porque todo mundo tratava bem, sabe? Era só alegria. E, às vezes, o programa ia até 2h15, sem problema. Então, eu me dei bem. Mas naquele momento eu já gostava mesmo mais de rádio do que do resto.
E durou quanto tempo esse programa lá na Rádio América?
Uns 3 anos, 2 anos e alguma coisa. Aí eu fui para a Excelsior, que não funcionou bem. E...
Não funcionou? Você acha? Eu te conheci na Excelsior, porque lá, como eu morava em Minas ainda, né? Então a gente conseguia ouvir mais a Excelsior, a Mundial, a Difusora. Porque na América a gente não tinha nem a notícia de que pudesse ter um programa desse.
A América pegava bem quando tinha água no caminho, e não é o caso.
Exato.
Ela pegava longe, porque o AM lá chegava longe.
Uhum.
Bom,
mas conta a história da Excelsior, então.
Não, a Excelsior era uma rádio que não era mais status do que rádio para mim. Não foi bom.
Certo.
Não foi bom. Mas
era no mesmo horário, era no mesmo horário o programa.
Era começava às 11.
11,
mas, não fiquei à vontade, era outra história. Mas eu tive a sorte também, pulei um fato importante, que eu fui vizinho do Big Boy em 63, 64, 65. A gente morava quase em frente um ao outro. E eu conheci ele, professor de geografia. Coisa que pouca gente sabe que ele era.
Muito legal.
Tinha muita informação, também veio dele, muita vontade de fazer também, muito ouvir como ele fazia. Eu tive sorte demais nesse aspecto.
Um grande comunicador, né? Da maneira especial dele, os ritmos de boate da música. Uma coisa espetacular, né?
E hoje eu acho que o rádio está passando pela fase mais triste.
Você gosta ainda, ou seja, continuou gostando de rádio, mas agora você nota que chegamos numa fase que não está legal, né,
Jacques? O rádio, na verdade, não precisa de mais nada, sabe? Uhum. Ele já está cheio de nada. Está precisando de tudo. Porque, sabe, não tem uma coisa boa. A gente está aqui falando e o número de assuntos diversos que a gente está falando é o que devia ser. Porque senão, vamos ouvir, acabamos de ouvir, e botar 80 músicas, botar 100 músicas para facilitar a playlist. Porque eu fazia uma playlist todo dia. Sabe, eu ia para a máquina de escrever e botava dois carbonos e batia a máquina o que eu apresentava no programa, que era minha parte está feita e amanhã eu faço outra. Agora, hoje, você tem uma mensal.
Isso.
Você faz aquelas 100 músicas e diz, nesse mês a gente tocou isso. E fica bem para todo mundo. E eu não vou nem dizer
que... Mas bem para todo mundo, que você diz o pessoal das próprias... Para os ouvintes, a falta de conteúdo é patente, né, Jacques? E você colocou aí o tanto de assuntos que você conseguia levar ao ar, a diversidade, a prestação de serviços, a cultura geral. Isso é que preenche o rádio, preenche o ouvinte que está do outro lado, que é o principal objetivo, né? A gente levar esse tipo de informação, levar essa cultura, levar tudo que a gente pode levar através de uma boa comunicação, o que você é especialista.
Eu sou mais especialista nos casos todos, sabe? Eu acho que hoje eu me daria bem se eu tivesse uma abertura para, no meio do caminho, contar uma piada boa.
Exato.
Uma história... Sabe, tinha uma empregada minha que olhou para mim um dia e falou, o senhor arruinou, né? Eu falei, puta, eu arruinei? Eu fiquei ruim, eu estava com a gripe.
Ah, ok.
Então, isso aqui aprende-se muito e eu acho que isso ajuda a você ouvir um rock and roll da Jenny Joplin, com todo respeito.
Ô, Jacques... Mas você, saindo da Excélsior, você ficou um tempo fora do rádio, mas eu me lembro de você na Antena 1.
Exatamente. Eu fui para a Antena 1 fazer uma coisa que o Degrão me chamou para fazer, que também necessitava justamente da criação. Estava para ser lançado aquele filme do Contato Imediato.
Steven Spielberg, ok.
Ele só tinha esse nome que ainda não estava no Brasil com esse nome.
Uhum.
Mas ele tinha a vinheta e falou, o que a gente pode fazer? Aí, no fim, pintou lá a Starup de novo, na Rua Augusta, e a gente fez recados naquela Augusta entupida. Então, as pessoas deixavam o recado na Starup, a Starup mandava para a gente, e o Fiat Branco está mandando um recado para aquele Mercedes velho. Aí a rádio ficava fazendo isso.
Era um correio elegante ali, né?
Não deixava de ser.
Exato, aí, de um carro para outro. Era muito legal isso.
Isso, passou um ano, dois anos, sei lá, um. Aí isso virou, caiu na mão de uma outra pessoa e ele me deu um trabalho novo. Ele disse, tem uma coisa chamada número mágico. O que a gente pode fazer com número mágico? Aí vai, papo vem. Inventamos o que fazer com um número mágico. Então, o número mágico era... A loteria estava meio ainda... Acho que até hoje, né? De 0 a 100, né?
Sim.
0 a 99. Aí, com um bilhete daquele, escolhia-se um número e guardava-se escondido de todo mundo. E alguém tinha que descobrir, entre os 99 números, o número que a gente estava no envelope.
Certo.
Aí telefonava e eu dizia, muito, é pouco. Não é par na coluna dos 20. E ia chegando no número. Mas teve os carinhas que no meio falavam palavrão. Você tá... Aí o que a gente vai fazer? O delay, né? Vamos inventar um delay.
Perfeito.
Aí dois gravadores de rolo, um gravava e o outro reproduzia, cada lado, né? E a fita passava por trás do operador. Então, ele falava a gravação do telefone passava pela gravação, pelo lado da gravação, e tinha que percorrer até o lado da reprodução. Se tivesse um palavrão, alguma coisa errada no meio, ele parava por ali e jogava um sinal de desligado.
Ah, perfeito.
É. Então foi uma... Sabe, essas coisas, vindo do nada, é que eu gostava mais do que tudo. Aí casei, fui morar em Goiás.
É, então, essa história é bacana de você contar também, viu? Porque é uma história que traz o teu lado espiritual. Eu queria que você falasse sobre isso também.
Sobre Goiás?
É, como é que chama lá aquela terra?
Não, isso aqui foi o fim da história, foi lá. É. O início da história foi trabalho. É.
Ah, foi trabalho?
Fui. Eu tinha uma fábrica de cadernos. Eu comecei fazendo uma revista para um clube, e fazia revista, tipo, canoa mesmo, né? Que nem revista, com grampo. Aí um dia, um dos prefeitos, para quem a gente queria vender anúncio da revista, ele falou, mas estou precisando de caderno, a revista eu não quero não. Eu falei, bom, o caderno é a revista com linha, sem letra. Aí começamos a entrar nesse ramo e a ideia começou a crescer e existia máquina de pautar, coisa que eu nunca tinha ouvido, existia máquina para grampear rápido, que eu também nunca... Existia, não sei o quê. E a gente acabou envolvido nessa história. Mas, volto naquele mesmo lance, eu nasci mais para inventar a capa do caderno do que para fazer... A burocracia.
É mais para ter a capa do que para produzir o caderno. Né?
É o artista que está dentro do Jax. Mas aí, em Goiás, você acabou fazendo programa também.
Fiz um programa de televisão. Por quê? Porque, parecido com muita coisa que eu te falei, a NET tinha acabado de se instalar em Goiânia. Uhum. Não tinha ninguém fazendo programa, não sei, eu e depois um padre. Então, eu, do bolso, né, eu fiz 20 ou 30 programas, e a hora que eu fui lá perguntar, e aí, falou, não, mas tem que não sei o que. Eu falei, não, está tudo aqui. Tá. Entreguei para ele um montão de fita pronta, saída do meu bolso e da minha cabeça, que era o sobretudo. Tinha um amigo que tinha chegado de Londres, ele fez uma vinheta muito bonita, e a parte de sonora eu conhecia, e aqueles... Laser disc que tinham saído e eu tinha de montão também. E a coisa começou aí e funcionou. Até um dia eu fui morar numa chácara, num pedaço da cidade, meio longe, que não tinha net, você acredita? Aí passei um tempo gravando sem poder ver, passei um tempo, sabe, deu um desestímulo.
É ruim porque você não alimenta, né, o próprio ego, digamos assim. É bacana. Porque dá para se autocriticar, né, vendo o que você está fazendo, é verdade.
Fui morar em Alto Paraíso.
Exatamente, essa
aí,
história. Isso é
bom. Aí chegamos em Alto Paraíso no final do último ano do século. E todo mundo esperando disco voador, e todo mundo fazendo yoga, e todo mundo... falando aquelas palavras bonitas, e a cidade era tudo isso aí. E mais lá com um, dois anos de cidade, chegou a rádio comunitária, que é uma coisa que falta no Brasil. Então, se tivesse rádio comunitária, a pessoa sabia mais coisa da escola do que sabe. Que televisão 4 da manhã não é bom. Então a rádio comunitária, ela perdeu muito da história. E eu fiz dois programas na rádio comunitária. Um se chamava Pensando Alto. Aí eu botava música e levava os papos, que era Pensando Alto. E o outro era um programa de segunda-feira, meio-dia, que era Pensando o Alto, que era um programa político, que eu entrevistava os caras da cidade, entrevistava o povo, e por que que você é brizolista, sabe?
Uhum. Nomes geniais, né, dos programas para Alto Paraíso, né? Pensando Alto e Pensando o Alto. Muito legal. Sensacional.
E fiz isso até. Fiz isso e fui embora de Alto Paraíso. Fazer outras coisas.
Voltou para São Paulo.
Assim, para me aposentar.
Uhum.
Eu tinha que pegar uns documentos. Volto para a rádio. Eu tive que pegar uns documentos da Rádio América.
Claro.
E a Rádio América já não era mais Rádio América. E os padres já não eram mais os padres. E foi uma confusão. E eu que vinha passar um fim de semana, uma semana para arrumar os documentos, demorou muito. Porém, enquanto eu estava arrumando os documentos, encontrei um ali, outro aqui, e outro lá, e amanhã vai não sei o quê, alguém vai fazer anos, e nós vamos, e blá, 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 vamos descer para a praia. Então foi um negócio que me amarrou em São Paulo de novo. Até descobri o lugar que eu moro hoje, que é um lugar interessante de morar, que é no Campos Elíseos, um lugar que distribui para a cidade muito bem, na medida do possível silêncio. Aqui atrás é o Campo de Marte. Então os helicópteros saem de lá e dão sempre uma passada por aqui. Mas a realidade é essa aí. Já que é para falar coisas interessantes, mas o rádio, ele nasceu, na verdade, há uns 8 mil anos atrás. Sabe? Há 8 mil anos atrás, a gente pode estabelecer que a escrita começou a se desenvolver. Então, antes desse momento, desses 8 mil anos, não tinha nem por que ela se desenvolver, nem para que ela se desenvolver. Há 8 mil anos atrás, as pessoas começaram a ficar gregárias. Então, começou-se a ter alguma coisa escrita para falar com muita gente.
Perfeito.
Então, a gente pode deduzir que a coisa escrita não era para ser lida em livro por ninguém. Era para ser
verbalizada.
Exatamente. Então, aquele que sabia escrever era o que sabia ler. Então, ele lia tudo que o líder mandava ele ler. E o povo ouvia sem precisar ter que saber ler. Então, foi a primeira difusão oral pública, que a gente pode chamar. Passaram-se milênios desenvolvendo a escrita, e milênios, eu acho que deixando a língua mais comum a todos, e foi até Marconi, no final do século passado, descobrir que a onda vai, a onda vem.
Exatamente. Ô, Jax, mas hoje em dia você teria projetos para voltar para o rádio? Não,
você sabe, hoje em dia, isso que você faz no podcast é um avanço muito grande. A única coisa que o podcast não tem é a música, que não é para colocar.
Mas, porque aí gera direitos autorais.
Dentro da lei tem um tempo que você pode botar de música.
Sim,
que
tem
mínimo, que é 19 segundos.
Exato.
Então, eu estou até vendo se é possível fazer isso, sabe? Que os 19 segundos tenham alguma valia. Porque eu não vou botar 19 segundos, o mesmo 19 segundos. Ele tem que dizer alguma coisa, seja musical, seja através da letra naquele momento certo.
Mas é legal, então, outro dia eu estava ouvindo um podcast que eu e Nicola fizemos em 2000, e nem lembro mais, Nicola, sobre o Ayrton Senna. E ali a gente fala o que acontecia naquele ano de 1994, que a Globo lançava a novela, e aí entra um pedacinho da Betânia. Sou fera ferida no corpo, na alma e no coração, só isso. Aí a gente conseguiu, e assim por diante, né?
Para ilustrar
o momento.
Eu acho que isso é ótimo, porque eu, inclusive, em cima disso que você falou, eu tinha até encontrado um nome que transmite isso aí, ele traduz bem. Que é enquanto isso, enquanto o Senna ganhava, a Maria Bethânia cantava na esquina, sabe?
Esse nosso podcast.
E o presidente era esse.
Exato.
E aí você ia no contorno todo. Você pode dizer aonde estava e pode dizer em que tempo você estava.
É muito legal.
As duas te dão margem para você falar, porque eu estou em... É Botucatu, você falou?
Não, está em...
Barueri.
Barueri, onde é que fica Barueri?
Barueri fica aqui depois de Alphaville. Aliás, Alphaville já é Barueri. Uma parte é Santana de Parnaíba e a outra é Barueri. Eu estou um pouquinho mais para frente, na Aldeia da Serra.
A hora que você fala em Barueri, tem que se dar a chance, se você quiser, de encontrar um monte de informação.
Por exemplo, porque estou mais no município de Barueri, mas eu estou mais ao lado de Santana de Parnaíba. Em Santana de Parnaíba, por exemplo, tem a padaria mais antiga do Brasil. É uma coisa impressionante. Ela tem, acho que, uns 250 anos e está lá.
Mesmo?
É muito legal.
Porra, que legal, porque Santana de Parnaíba, eu conheço uma aqui em São Paulo que está 120.
Então, aqui é o seguinte, é a terra de onde os bandeirantes partiam, né? Santana de Parnaíba. Então tem todas as estátuas e tal, Borba Gato, Fernão Dias Paes Leme e assim por diante. É bem legal, é bem histórica a cidade, bem conservada. Muito legal também, conservada com o casario daquela época, né? Ela é tombada, tombada, bem legal.
A gente saiu de Barueri para falar de Bandeirante. É muito bom. Então, eu acho que é isso aí que todo mundo tenta não deixar.
Sabe? E por falar em Bandeirantes, Bandeirantes, cada dia melhor que antes. É, hoje a cara já volta pro rádio, né? Vamos falar disso.
Eu, por exemplo, não tenho ouvido rádio, porque, não sei, não, sem atração. Um dia desse eu fui perguntar para mim mesmo o que Eldorado está fazendo. Aí liguei, sabe, eu voltava para Eldorado, mas era como se estivesse voltando para qualquer outro. Sabe, não tem novidade. E eu acho que tinha que ter, sabe, alguma coisa que me pudesse para dormir, porque senão a televisão às vezes me põe para dormir. Eu vejo lá um qualquer coisa que faz. Às vezes eu vejo esse programa aqui com certa carro. Isso aqui, para mim, é a mesma coisa que eu vi rádio, sabe?
É, então, mas veja bem, eu sou da opinião de que a televisão te fazer dormir é legal, mas acordar com televisão eu não tenho saco.
Isso é mal.
Sabe, eu gosto de acordar com o rádio. O rádio é muito melhor do que a televisão de manhã. Claro. E hoje em dia, o que estão fazendo? Eles colocam programas da televisão no rádio, e o cara fez, então, veja essas imagens e tal, e você no rádio, eu fico nervoso com isso. Pô, pelo amor de Deus, não é possível uma coisa dessa.
Mas rádio é para botar para dormir também é muito bom.
Também, eu gosto bastante. Mas é impressionante que estão misturando os passageiros, sabe? Estão misturando a televisão com o rádio.
Tudo mais barato, né?
Tudo para baratear mesmo, é verdade.
Eu acho que sim. O rádio, ele nasceu para ser eternamente o primeiro a dar notícia. Sabe? Não tem cabimento que alguém dê uma notícia antes do rádio.
Perfeito.
Não tem. Aí o rádio vai pegar o jornal de amanhã e vai ler para você?
É, sem condições.
Bom, mas é triste.
Quem sabe, né? Alguém ouvindo aí nosso podcast fala, puta, vamos reeditar o Jax Caleidoscópio.
Grátis.
É de grátis, né? E ele leva o patrocinador, não vai ser mais a Starup nem o Rastro. Mas...
Não, você sabe que é uma coisa que alguém pode se interessar, não tem dúvida.
Sim.
E eu acho que o caminho é mais ou menos esse aí. Agora, só que eu vejo o podcast uma coisa de 10 minutos, sabe?
Perfeito.
Uma rapidinha. Uma rapidinha de 10 minutos, as mulheres vão ficar boas. Vão querer, né?
Maravilha. Bom, por falar nisso, nós já estamos chegando ao final do nosso papo, porque aqui a gente tem essa duração mesmo do nosso
primeira
podcast.
Primeira vez que eu vou dizer pena. Eu vejo todo mundo falar que pena.
Por volta de uma horinha e nós já estamos quase lá. Eu queria agradecer demais a tua participação, as tuas histórias, sabe, o teu conhecimento, a tua cabeça pensante, que é maravilhosa, Jax.
Bom demais, né? Eu que te agradeço. Eu também.
Mas o que a gente sente mesmo é que cada vez menos a gente tem gente que pensa o rádio, que pensa como fazer um material, e não precisa nem ser inédito, mas seja que tenha conteúdo. Isso é muito difícil da gente encontrar hoje em dia, né? A cultura chega de um jeito diferente também, né? Hoje tem muito mais, é muito mais internet, é muito mais computador, então é...
Não tem pasquinha, né?
É verdade.
Nicola,
maravilha. Foi um prazer. Prazerzaço, Jax. Muito obrigado.
Eu te agradeço muito a lembrança.
Maravilha. Prazer. Abração, Nicola. Abração, Jax. Abração, ouvintes, que no próximo mês vão ter mais uma entrevista trazendo uma outra grande voz do rádio, da TV, da publicidade. Grande abraço e até lá.
Depois de cada entrevista do Voz Off, a gente sempre relembra algumas passagens marcantes dos nossos entrevistados. O Jax Guerres Gorin lembrou do Jerônimo, o herói do sertão, o primeiro super-herói brasileiro. As histórias eram criadas por Moisés Veltman e o Jerônimo era vivido pelo radiador Milton Rangel.
Taninha, pela primeira vez em muitas semanas, consigo sentar-me encostado à cabeceira do leito. Minhas mãos não tinham força sequer para sustentar uma pena. E eu tanto queria lhe escrever. Hoje, felizmente, com a mão ainda trêmula, já consegui escrever esta carta. Sinto que a vida está voltando para mim. Sangue novo corre em minhas veias. Breve estarei ao seu lado, enfrentando os mesmos perigos que você. Breve estreitarei você nos meus braços. Estou guardando uma reserva imensa de beijos e abraços para esse grande momento, Anina. Diz o médico, um eterno pessimista, que só daqui a um mês poderei cavalgar. Mas eu me conheço. Sei que em menos de uma semana estarei de pé, em condições de montar meu baio, de galopar e lutar. Estou ansioso para voltar ao campo de luta, para retornar à ribeira alta e retomar meu posto. Aninha, por favor, não se precipite. Não resolvam sozinhos todas as encrencas. Deixem alguma coisa para mim. Aninha, muitos beijos e um grande abraço. Dê um apertão por mim nesse negrinho dos diabos, o moleque Saci. Diga-lhe que João Curisco tem estado comigo esses dias todos e está com saudade dele. Aninha, está nascendo um novo dia. O sol começa a atingir o horizonte. E eu sinto que estou renascendo também. Eternamente seu, Jerônimo.
O Jacques também lembrou da novela de maior sucesso na TV dos anos 1960, O Direito de Nascer, com Hamilton Fernandes no papel do Albertinho Limonta, e ainda as participações de Natália Timber, Isabel Cristina, Agui Lu e a mamãe Dolores, Isaura Bruno, nos papéis principais. Vamos ouvir o tema de abertura original da novela, que fez muito sucesso na voz da Morgana.
Amor eterno, amor é o direito de viver. Amor eterno, amor, direito de nascer. De amor meus sonhos fiz para ser feliz quanto sofri. Direito de nascer.
Uma curiosidade é que tanto o Jerônimo, Milton Rangel, como o Albertinho Limonta, o Hamilton Fernandes, nos deixaram muito cedo. Vamos ouvir um trechinho do Hamilton Fernandes.
Alberto, eu conheço a tua mãe.
A senhora conhece? Diga, quem é? E onde está?
Outra lembrança do Jacques, que aliás era fonte de inspiração e informação cultural para ele, era ouvir a Rádio Relógio Federal, que dava a hora certa, entremeada de curiosidades. O locutor nessa gravação que a gente vai ouvir foi o Ricardo Mariano, a voz do Você Sabia foi do Tavares Borba e quem dava a hora certa era a grande Iris Letieri.
A 586 metros, frequência de 580 kHz. Onda tropical, 61 metros, frequência de 4.905 kHz.
23 horas, 0 minuto, 0 segundo.
Você sabia que a mosca é um inseto dos mais ligeiros em voar? E que se ela pudesse voar em linha reta, levaria 28 dias para atravessar o mundo todo.
Depois do sol, quem ilumina o seu lar é a Galeria Silvestre, a Galeria da Luz.
Relógio. 23 horas, 1 minuto, 0 segundo.
Você sabia? 1.300 anos antes de Cristo, as mulheres já usavam cosméticos para manter a beleza do rosto.
O falcão peregrino recebe este nome porque viaja muito. Um exemplo: chega ao Brasil voando desde a América do Norte. Você sabia? Um homem consome em alimentos por dia o equivalente a 2,5% do seu peso. O colibri, no mesmo período, consome 200%.
Horas, 2 minutos, 0 segundo.
E para finalizar, vamos mostrar uma vinheta famosa da Rádio América, onde o Jacques Caleidoscópio trabalhou e fez muito sucesso. E a gente também aproveita e faz uma homenagem a um grande amigo nosso, que, aliás, nós entrevistamos no Voz Off 21, Dedé Gomes.
ZYK 691.
América, Rádio América.
São Paulo, 1410 kHz. Onda média.
Rádio América.
Este foi mais um podcast da série Voz Off. Criação, produção e gravação, Antônio Viviani e Nicola Lauleta. Trilha musical, Alexandre Monari. Gravado online.
Este podcast foi publicado pela Radiofobia Podcast Network.
Acesse radiofobia.com.br/podcast para conhecer e ouvir todos os nossos programas. Ou assine no seu agregador de podcast preferido. Esperamos você no próximo episódio.